Reportagem especial.
Dificuldade de pagar aluguel, sonho da casa própria, solidariedade. Os motivos que levam uma pessoa para uma ocupação são muitos. Na reportagem de hoje, da série Dossiê Ocupação, a luta por moradia na Grande BH, você vai conferir quem são as pessoas que vivem em casas improvisadas em terrenos abandonados da cidade. São histórias que misturam pobreza, resistência, luta e o desejo de ter onde morar. As informações com Jéssica Viveiros.
Dossiê Ocupação. A luta por moradia na Grande BH.
Eu quero uma casa digna para mim, para me dar para meus filhos. Um lugar fixo, para eles não poder depender de ninguém, para eles poder acordar de manhã e falar, não, isso aqui é meu, é meu.
A gente já não aguentava mais pagar aluguel, o aluguel estava aumentando de 3 em 3 meses, então a gente já estava em desespero mesmo.
Eu moro aluguel, aqui no Laguna, para R$750 por mês. A renda minha, ela chega de 1.450, 1.600, uhum. Entendeu?
Era mais quase a metade, né?
Aí eu tenho esposa.
Quantos filhos?
Tenho 4 filhos.
Nós ouvimos um breve relato dos motivos que levaram alguns moradores a optarem pelas ocupações como forma de moradia. Mas quem são essas pessoas? Quais são os motivos que os levaram a morar em barracas improvisadas e com dificuldades de acesso a serviços básicos? De acordo com estimativas da Prefeitura de Belo Horizonte, 6.620 pessoas vivem em ocupações urbanas na capital. Já na região metropolitana, o balanço é de que aproximadamente 12 mil pessoas vivam em ocupações. E entre esse mar de gente, a presença feminina chama atenção na formação e organização das comunidades. A força feminina é importante para a manutenção das ocupações. É o que ressalta a militante das Brigadas Populares pela Frente da Reforma Urbana, Wagner Vieira, que mora na ocupação da Andara.
A gente está na luta, a gente quer ter a nossa liberdade. Então, todas as ocupações, todas as comunidades, a maioria são as mulheres que estão na frente das reuniões, são as mulheres que vão para a cozinha comunitária, são as mulheres que vão estar na frente ali na luta, são as mulheres que vão estar na frente da polícia. Igual a primeira casa construída aqui em Dandara foi feita por 3 mulheres. A gente está na luta, a gente constrói as nossas... para a gente não ser escrava dos esposos, dos namorados, dos amantes. A gente não quer ser escrava de homem.
A vida nas ocupações tem suas particularidades. Na Eliana Silva, por exemplo, os bebês são chamados de morceguinhos. Quem explica o porquê do apelido é Cedileia Vieira, mãe da morceguinha Laila, de 4 meses.
Ela é fruto da ocupação. A gente brinca que são morceguinhos, né? A gente usa esse termo esquisito demais em relação às crianças que nasceram agora, porque moramos em barracas de lona, né? Então, tudo escuro, lona, a gente fala que é morceguinho. Um monte. Então, tem muitas mulheres tendo filho agora junto comigo, praticamente, engravidando praticamente junto. Mas a questão da barraca mesmo, uma situação diferente, eu acho que foi inspiração para todo mundo, né? A falta de energia. Falta de televisão.
Na comunidade Eliana Silva, na região do Barreiro, vive a dona de casa Eudir Dias Costa. Ela, nascida no Vale do Jequitinhonha, revela que aprendeu a ler após ir morar no acampamento. Ela teve a oportunidade de completar os estudos pelo curso Mova Brasil, que foi implantado na ocupação pelos coordenadores da comunidade. Dona Eudir, que morava de aluguel no bairro Vila Pinho, também na região do Barreiro, agora diz que está realizada morando na ocupação.
Nunca tinha entrado na escola. Eu fui transferir meu título de lá do interior para cá. Aí quando eu cheguei, que eu entreguei a moça meu título, ela pegou e falou assim, ah, você não precisa não, por causa que você não assina, então não precisa de título. Aí eu fui morrendo de vergonha, né, que tanto de gente lá. Aí quando eu cheguei, eu falei com Paulina, você, Paulina, tá bom se arrumar uma escola para nós aqui dentro, por causa que tem muita gente aqui que não tem leitura, né. Aí a Paulina já arrumou e eu comecei a estudar e eu não perdo aula. E hoje eu sei ler, sei escrever, né? Nunca tinha uma casa. E hoje eu tô feliz, feliz, feliz demais.
Uma dificuldade relatada por moradores é conseguir uma colocação no mercado de trabalho, o que acaba contribuindo para o trabalho informal. Essa é a situação do técnico de manutenção de redes de telecomunicações, que mora há 3 anos e meio na ocupação da Andara. Ele relata que não consegue colocar o filho na escola do bairro e ainda tem dificuldades para encontrar emprego.
Sofri por discriminação e desemprego porque eu não tinha referência de endereço para dar início no trabalho. O local não foi reconhecido assim que eu cheguei para aqui, como continua até hoje, né? E eu venho fazendo muitos esforços para ter uma vida digna e conseguir um emprego. Aí eles exigem conta de água, de luz ou de telefone, no qual não temos até hoje, né, esse tipo de comprovante.
Em meio a histórias que rondam a esperança do sonho da casa própria, é possível achar quem esteja na ocupação apenas por solidariedade. Moradora da ocupação Emanuel Guarani Kaiowá, Deusiane da Silva Lucas, mãe de 4 filhos, admite que tem casa própria, mas que está na ocupação para ajudar quem precisa.
Para te dizer a verdade, eu não gosto de mentira, eu tenho a minha casa. Eu estou aqui na luta com o povo, realmente. Eu estou na luta com o pessoal que não tem. Os meus filhos, por exemplo, que não tem. Eu já estou numa idade bem madura, entendeu? Então, se eu morrer amanhã, eu quero morrer na certeza que eu deixei cada um dos meus filhos num lugarzinho deles.
Uma ocupação urbana pode ser mais que um local de moradia. Lá, os moradores afirmam encontrar uma chance de recomeço. A dona de casa, Terezinha Pereira, relata que foi para a ocupação porque o marido a expulsou de casa.
Eu era muito mandada embora, né? Quando eu ia reclamar, saía, eu ia para o jardim de lá, ia lá para o congresso, né? E tem o pastor e a esposa dele, que me trata muito bem, gosta que eu vou para lá. Às vezes eu ia para lá, né? Ficava lá assim, a semana inteira ajudando ela a arrumar roupa para ela e ela me ajudando a arrumar roupa para mim. Então, isso, quando chegava em casa, o meu companheiro mandava eu juntar os panos e sumir. Falava até palavrão, sabe? E isso foi me angustiando também. Assim, já que você está me mandando eu sumir daqui, meu filho, Deus vai preparar para mim um jeito que eu vou sair daqui, só vou ver você de vez em quando.
Com passagem pelas ruas da capital, o pedreiro Giovanni Pereira, que está na Dandara desde o início da ocupação, em 2009, vê na comunidade a chance de recomeçar a vida com dignidade.
Nós morávamos aqui debaixo de viaduto, né? Lá a gente não tinha liberdade, né? Nem para sair na rua direito, porque era apenas um barracãozinho dividido com madeirite. É, então, hoje, né, nós temos esse espaço aqui, ótimo demais da conta aí.
Se a história de vida dessas pessoas é parecida, os sonhos também são.
Quero apoiar o movimento, regularizar o terreno, né? Eu quero melhoria das casas, urbanização do lugar, política de segurança, de educação aqui dentro. Queremos uma dignidade para o lugar.
É que o juiz bate o martelo que nós podemos falar essa terra, esse lugar aqui é nosso.
Aqui está um barracão, mas em breve, em nome de Jesus, eu creio que o senhor vai me dar a vitória, poder estar fazendo de alvenaria também, um piso.
Com produção de Raquel Miranda e Laura Marques, repórter Jéssica Viveiros.
A série Dossiê Ocupação, a luta por moradia na Grande BH, é uma produção de profissionais e estagiários do Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa. A reportagem de hoje foi produzida por Laura Marques e Raquel Miranda. Os trabalhos técnicos são de Gilberto Correia. Amanhã tem a 4ª reportagem da série.